senhor presidente, caros colegas. Eu faço da mesma forma. Eu faço da mesma forma.
Senador Cacildo, uma questão de ordem do senador Simão, se me permitir. Tem que ligar. Está desligado, senador Simão. Está todo mundo na expectativa de ouvi-lo agora.
Deliberadamente, a senadora e eu estamos sentados aqui no seu lugar no plenário.
Eu iria aí logo, o senador chegar aqui, eu iria sentar ao lado de vocês.
Senhor presidente, caros colegas, eu quero também, da mesma forma, reiterar aqui os cumprimentos à imensa senadora Marina Silva, que volta ao Senado, que volta a esta casa. Eu tive a honra de partilhar com ela aqui um mandato de 1995 a 2003, e sei que ela não houve uma interrupção, porque foi ministra. Ela teve que sair do Senado uma temporada, mas ela tem sido uma grande senadora e gostaria de frisar aqui. É muito querida em Santa Catarina. Muito estimada por nós lá, os catarinenses. Muita honra. Hoje pela manhã, senhor presidente, tivemos a satisfação de participar da reunião da Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas, presidida pela nobre senadora Vanessa Graziottin, reunindo representantes do Senado, Câmara, Ministério da Integração Nacional, Relações Exteriores e representantes da ONU. O objetivo do encontro foi discutir as bases da participação brasileira na quarta plataforma global sobre redução de risco de desastres, que ocorrerá em Genebra na segunda quinzena de maio, da qual, em princípio, teremos a satisfação de participar. Tivemos a oportunidade de repassar os principais pontos afeitos ao desenvolvimento da defesa civil e da redução do risco de desastres em nosso país. A primeira grande certeza, senhor presidente, o fato a ser comemorado, é a plena consciência do papel prioritário das ações de prevenção nesse processo. O coronel Humberto Viana, que é o secretário nacional de Defesa Civil, que tem um trabalho digno de reconhecimento à frente da secretaria, voltou a nos lembrar: para cada real gasto em prevenção, economizamos 8 ou 9 reais em reconstrução. Nos Estados Unidos, diz ele, país com política já consolidada, esse número salta para impressionantes de 1 para 17. De cada um que aplicar em prevenção, economiza 17, gasta 17 em relação à reconstrução. São diferenças astronômicas. Já alcançamos avanços inegáveis, especialmente no campo do monitoramento climático, com destaque para a inauguração do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres, aqui em Brasília. Registramos também o amplo programa de investimentos elaborado pelo governo federal, com destinação de recursos para obras de caráter preventivo em todo o país. Há, contudo, um longo caminho a ser percorrido. A estruturação das defesas civis estaduais e municipais em todo o país, com a definição de competências e hierarquia para alcançar a cooperação estratégica, é de vital importância. Instituir estratégias nacionais, estaduais e municipais de construção de comunidades resilientes, habilitadas a conhecer, minimizar e gerenciar os riscos a que estão sujeitas, com base no pressuposto de que esta é uma responsabilidade compartilhada entre governo, setor produtivo e sociedade civil organizada. Sem dúvida alguma, a preparação das comunidades. Isso é fundamental para enfrentarmos essas intempéries e esses momentos duros. A definição dos recursos para que todas as boas ideias se concretizem, no entanto, é o maior desafio brasileiro. Com a conclusão dos trabalhos da Comissão Especial de Defesa Civil do Senado, chegamos a um projeto de política nacional de defesa civil, amparado por um amplo marco regulatório com a devida previsão orçamentária. E esta comissão aqui no Senado, que foi presidida pelo eminente senador Jorge Viana, e que nós tivemos a honra de relatar, ela tem seus pressupostos. Foi a comissão que trabalhou, se dedicou. Propusemos uma reestruturação do Fundo Especial para Calamidades Públicas, que é o FUNCAP, de modo a ampliar suas fontes de recursos e possibilitar a aplicação destes em ações não apenas de reconstrução e resposta, mas principalmente de prevenção e preparação. Entre as fontes sugeridas, dou como exemplo o projeto que prevê a destinação de 1% do valor do prêmio de cada seguro realizado no Brasil. De acordo com as estimativas, seria possível arrecadar quase R$1 bilhão por ano, que seria repartido igualitariamente entre as defesas civis, federal, estaduais e municipais. Mais importante, esse recurso seria destinado prioritariamente para as ações de prevenção. Propusemos ainda que o governo federal integralizasse no FUNCAP os aportes feitos através dessa contribuição dos seguros, possibilitando uma alavancagem elevada de recursos, uma vez que o atual fundo, por ter destinação exclusiva para a reconstrução, está destinado à morte por inanição. Nossos desafios para a consolidação e incorporação plena de uma Política Nacional de Defesa Civil são muitos, em virtude até de nossa amplitude geográfica e variedade climática. Em Genebra teremos oportunidade não apenas de expor nossas propostas, mas também de promover um intercâmbio com as melhores práticas no cenário internacional. O próximo passo é implementar fazer essa difícil transição do campo das ideias para a realidade. Para tanto, precisamos, acima de tudo, senhor presidente, da união de nossas forças políticas, seja no executivo ou legislativo, nos âmbitos federal, estadual e municipal, de força suprapartidária, com a prioridade que o tema merece. Trago essas reflexões porque são fundamentais, senhor presidente. E nesta comissão, que na parte da manhã nós tivemos as tratativas dessa comissão de prevenções dessas medidas, de que trata dessa comissão do meio ambiente, que trata da prevenção, que trata da organização, em que expuseram as metas, nós ficamos claros de que precisamos reagir. E a questão do seguro, até o representante da ONU ficou entusiasmado. Porque, na verdade, à primeira vista, senhor presidente, dá a entender de que o seguro será repassado para as pessoas e vai acabar encarecendo. Mas não é, porque a nossa proposta para a Defesa Civil Nacional é que, de todo o recurso do seguro, e dei o exemplo de um automóvel que for segurado, pode ser no meu estado ou em outro, ou Santa Catarina, pega lá na cidade de Blumenau, fizer o seguro automóvel lá, o que lhe der de prêmio, 1% disso, que dê R$10, 1% disso, ou melhor, é recolhido na hora para a Defesa Civil Nacional. E este valor não fica só com ela. 1/3 vai para a Defesa Civil do estado de origem, no caso Santa Catarina. O outro 1/3, para fechar o inteiro, vai para a cidade onde foi praticado o seguro. E ali ele sabe que cada seguro que se fizer naquela origem, naquela cidade, naquele município, pelo menos 1/3 vem para a Defesa Civil daquela comunidade que esteja devidamente organizada. E aí nós teremos, senhor presidente Jorge Viana, teremos os agentes da Defesa Civil em cada município brasileiro, como eu diria, os representantes corretores de graça para as companhias de seguro, que vão motivar o seguro de qualquer forma, de qualquer jeito que possa existir. para que, e vai com isso, vai aumentar. E aumentando o seguro, uma que vai aumentar. A outra é que aplicando em prevenção esses recursos, nós vamos ter menos acidentes. Em havendo menos acidentes, menos ocorrências, as companhias de seguro vão indenizar menos. Por isso que a médio e longo prazo vão ganhar com isso. Vão aumentar o seguro, a cultura do seguro, e nós vamos preparar as defesas civis dos municípios brasileiros com recursos para a prevenção. E também terá, no caso, com esses dados, com mais a participação do governo federal, da loteria esportiva, nós vamos ter, caso vier um incidente, e ninguém está livre disso, para entrar em ação imediatamente. Haverá uma parte de recursos para que a defesa civil entre em campo e socorra. Quer isso, quer aquilo, quer de uma escola caída, quer de um posto de saúde, qualquer coisa. Por isso que vale a pena. É uma comissão que teve um trabalho extraordinário, que é presidida pela senadora Vanessa Gasiotti, desta casa. É uma comissão mista, com participação de senhores senadores, e sem dúvida alguma, senhor presidente, vale a pena nós continuarmos nessa caminhada. Quero deixar claro aqui que, dessa forma, nós vamos procurar encontrar os caminhos. E nós não podemos parar no tempo e no espaço aguardando que as coisas aconteçam. Nós temos que buscar os exemplos dos melhores que existem no mundo e tentarmos aplicar aqui no nosso país. Temos que ser mais previdentes. Essa é a grande linha. Muito obrigado, senhor presidente, e caros colegas.